Bom, quero convidar você para a gente abrir a Bíblia em Números, no livro de Números, capítulo 11. E a nossa meditação vem daí. Números, capítulo 11. A gente vai ler do verso 4 em diante. Então, antes de ler, só começar a contextualizar. O povo de Israel tinha saído do Egito, Moisés tinha ido lá para tirar, depois de todo aquele embate com o faraó deixou o povo sair, e Moisés saiu guiando o povo pelo meio do deserto. E num momento daquela trajetória, aconteceu essa coisa que vai contar aqui para nós, verso 4 em diante. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Bidélio eu não faço nem ideia do que seja, mas talvez você saiba. Espalhava o povo, espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau, e pisava. E em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Beleza. Vamos contextualizar melhor a coisa, né? Aqui estava o povo de Israel andando lá no deserto, indo para a terra prometida. Quando eu penso na saída do povo de lá do Egito, sempre me vem na imagem, na minha mente, a imagem que aquele filme, a animação, né, do Rei do Egito fez do povo saindo de dentro do Egito. E é muito, muito impactante aquilo, né? É meio que eu imaginava mesmo, né? As pessoas depois de 400 anos escravizadas, sendo livres agora, vocês são livres, vão, né? Depois de muito, muito, muito embate, muita luta, e eles saem. À medida que eles vão saindo, a alegria começa a tomar conta. Estamos livres mesmo, não tem ninguém atirando em nós com flechas, ninguém correndo atrás de nós, ninguém nos perseguindo. A gente está livre. E eles vão saindo, eles começam a se alegrar e começam a cantar, estão livres. Livres para ir para o deserto. É interessante, né? A liberdade, muitas vezes, mostra para a gente um cenário que aparentemente pode até não ser tão atrativo algumas vezes. E às vezes a gente pode até ter medo da liberdade, né? É incrível para mim, muito marcante, que na Bíblia Deus é o Deus da liberdade. Ele é o Deus da liberdade. A gente é tão livre com Deus, mas tão livre, que o ser humano foi capaz de escolher não seguir, não servir Deus. Deixou livre. A gente é tão livre que Deus veio a esse mundo e as pessoas puderam cuspir na cara dele e puder pendurar na cruz. Esse é o tamanho da liberdade que Deus dá para a gente. E aquele povo estava livre, livre, entrando para o deserto. E a primeira coisa, se a gente não soubesse da história, é perguntar assim: para chamar esses livres, e agora como é que eles vão sobreviver no deserto, né? Porque vão comer o quê? Mesmo que eles tivessem levado animais, os animais precisariam comer, né? Para eles comerem os animais. Mas não tem como criar rebanho no deserto. O que que eles vão beber? Mas Deus, ele já tinha feito uma provisão para aquilo ali. Deus sempre, ele pensa numa provisão. E ele fez a provisão. E a provisão era o quê? Deus trazia a água para aquele povo quando eles precisavam, nem que fosse de uma rocha, e a água rojava, jorrava da rocha. Então eles não passaram sede. E para garantir não só a comida deles, né, Deus mandava o maná todos os dias. Que é isso, quando caía o orvalho da noite, da madrugada, descia também essa coisa meio esbranquiçada que eles iam lá e colhiam e amassavam e faziam aí, né? Amassavam, faziam cozido, faziam de diversas formas possíveis o maná, né? E quando eu leio sobre isso, a primeira coisa que eu penso assim, puxa, era um milagre por dia. Tinha mais, tinha também a nuvem que ia por cima do povo, impedindo que o sol torrasse aquele povo no meio do deserto. Então eles tinham a provisão de Deus, era um milagre por dia, né? E eu começo a pensar, puxa, será que se eu vivesse ali naquele momento, o que que seria o meu sentimento, né? Imagina, eu tenho, todos os dias começa a cair uma coisa que me alimenta. Eu não passo sede, o sol não me queima porque tem uma nuvem me acompanhando, um milagre por dia. E aí eu chego à conclusão de que milagres não fomentam fé, essa é a primeira coisa. Porque se milagres, sabe, você já pensou alguma vez? Não, se Deus fizesse um milagre na minha vida assim, 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 eu creria em Deus. Mas milagre não fomenta fé, porque se fomentasse fé, esse povo aqui teria sido o povo de maior fé da história do universo, que eles viam milagres diários. E eu tenho certeza que se você chegar em casa hoje, sentar, pegar um caderninho e começar a pensar lá de trás, você vai pontuar momentos em que Deus fez milagres na sua vida. É que a gente sofre de amnésia, né? E nós somos movidos a milagre. Por isso que Jesus, no momento, disse para um centurião que veio falar com eles assim: poxa, mas se vocês não virem milagres, vocês não vão acreditar, então, né? A gente sempre precisa de um novo milagre, né? Sempre uma coisa nova. E esse texto, esse início, ele me remete a um momento onde Jesus fala assim: buscai primeiro, sabem falar? Falam comigo? Vai. Buscai primeiro e. Aí, ó. Aí é que vem a coisa, né? Jesus estava falando do que antes? Jesus estava falando assim: ó, não fiquem ansiosos pelo que vocês vão de comer, beber ou vestir, e nem aonde vocês vão morar, o que vai cobrir a tua cabeça. E aí ele começa a explicar como é que Deus faz a provisão quando a gente entrega a vida na mão dele. Ele provê. E aí ele diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, entrega na mão dele. E todas estas coisas serão acrescentadas. Estas coisas, quais? O que ele tinha falado. A comida, aonde você vai, o que vai cobrir a tua cabeça, a roupa e a água. É isso. O básico. Deus diz assim: eu garanto o básico. Entrega a vida para mim, te garanto o básico. Tá bom para nós o básico? O que que você acha? Tá bom? De bom tamanho? Aí está o problema, né? E Deus passa o tempo todo na palavra dele, tentando mostrar para a gente que o básico é suficiente. Jesus vem e ele sabe assim, tem uma frase naquela música, né? Como é que é? O que ele é? Como é que é essa frase aí? O que. O que ele oferece, ele é. O que Jesus oferece, ele é. O que Deus propõe para nós, ele é. Simplesmente isso. Jesus veio e ele foi o básico. Ele viveu o básico. Ele viveu com o básico, né? E ensinou as pessoas. E ele disse: olha, entrega, você vai ter o básico. E o básico é suficiente. Mas como é difícil para a gente entender isso, não é verdade? Você imagina que aquele maná, aquela provisão que Deus fez, aquilo ali, inclusive, era um negócio tão balanceado que eles não ficavam doentes. E não dava para ficar doente no meio do deserto, porque não tinha hospital. Então Deus pensou numa coisa assim, mas era o básico, né? Era o básico. Eu sempre costumo dizer, né? A base da desgraça é a comparação também, porque a gente se compara com outros, né? E a gente também fica preso numa palavrinha de duas letras que é essa SE, que é o quê? Se. Puxa, mas se. E a gente fica preso no passado com coisas que a gente não fez, com coisas que a gente poderia fazer, com coisas que a gente poderia ter se eu tivesse. Se eu fosse, se eu tivesse feito, se eu possuísse, se, então eu seria feliz, né? Aí o texto fala assim: e o populacho que estava no meio deles. Bom, o que era esse populacho? Populacho que era um pouquinho de gente, né? Alguns estrangeiros que saíram de lá do Egito, provavelmente egípcios ou egípcias que se casaram com gente do povo de Israel. E era muito pouquinha gente, porque eles não se misturaram. Os egípcios não se misturaram com eles, né? Então era um pouquinho de gente. Um pouquinho de gente que estava ali no meio deles começou a reclamar. E reclamação é contagiosa. É muito contagiosa. Por isso, assim, pensa muito bem, sabe? Ou quando você reclama, ou quando você vive no meio de gente que vive reclamando, né? Que vive criticando. Crítica é contagiosa, reclamação é contagiosa. E aquele clima de crítica começou a contagiar, de tal forma que um populacho que começou a falar, um tantinho de gente, começou a contagiar todo mundo, e todo mundo, e todo mundo, e de repente, todo mundo estava insatisfeito. Todo mundo. E todo mundo era quanta gente? Bom, pelo que diz ali, os homens, do número de homens na idade militar, você colocando uma média de homens e mulheres e tudo, é aproximadamente 2 milhões de pessoas. Homens, mulheres e crianças. 2 milhões de pessoas. Era esse tanto que Deus alimentava por meio do deserto. Era esse tanto de gente de quem Deus cuidava, dando água, dando abrigo. Era esse tanto de gente que Moisés liderava porque Deus chamou para liderar. Agora, você imagina 2 milhões de pessoas reclamando com veemência, reclamando. E aí diz até o seguinte, quer ver? No verso 10 diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo por família, cada um à porta de sua tenda. Uau! Cada um à porta de sua tenda. Então, era a multidão de 2 milhões de pessoas reclamando da liderança. Ou seja, Moisés foi cancelado. Foi o primeiro caso de cancelamento virtual sem ter virtual naquela época. Era um cancelamento real mesmo. Moisés estava sendo cancelado. O povo odiava Moisés. E qual era a reclamação? A reclamação é assim: a gente não suporta mais maná. É maná no café, no almoço, na janta. É maná frito, maná cozido, maná cru, maná amassado, maná esticado. Não queremos mais maná. A gente quer comer comida de verdade. Nós queremos carne. Tinham razão eles ou não? Vai comer maná só você ver como é que é. É fácil criticar o outro, não é? Hã? Você nunca diz assim: só isso de mistura? Mas a gente gosta de olhar o copo meio vazio sempre, né? Aí tem tanta coisa para a gente pensar no meio disso tudo, na verdade. Tanta coisa, né? Como olhar o copo meio cheio ao invés de meio vazio, né? Como todo dia manter o coração agradecido, né? O coração agradecido formoseia o rosto, né? Traz um sorriso, né? Eu falo, virou e mexe, eu estou falando aqui, mas faz um caderninho de bênção, sabe? Faz. Nem que você passa lá um mês sem escrever nele, mas quando você lembra, puxa, faz um mês que eu não escrevo, vai lá e enumera as bênçãos. Se você esquecer um mês, você vai esquecer de um monte de coisa. Semanalmente, ainda assim é capaz de você esquecer. Mas se fosse semanalmente, quando você parar para olhar para trás, você fala, nossa, eu não tinha lembrado disso, disso, disso. É tanta bênção que a gente recebe de Deus, né? E eles lidavam com Deus. Olha, nesse momento, auge aqui, quando diz assim, né? Aqui diz assim: cada um à entrada da sua tenda, né? Então Moisés ouviu chorar o povo por família, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: para aí. Chegando aqui, a gente já vê uma diferença. Porque aqui a gente tem, vamos dizer, personagens, a gente tem Deus, quem mais a gente tem? Moisés, e quem mais? O povo, né? Tá subdividido assim, né? Deus, Moisés e o povo. Quem tá brabo aqui? Está todo mundo bravo aqui. Nesse momento, Deus está bravo, Moisés está bravo e o povo está bravo. O povo está bravo com Moisés porque Deus não atendeu, né? Deus está bravo com o povo porque reclamou do Moisés que ele botou lá. E o Moisés está bravo com Deus porque mandou ele levar o povo. Olha, virou uma coisa assim. E aí começa um diálogo agora, né? Aliás, o diálogo começa quando o povo começa a reclamar, certo? O povo reclama. E o povo reclama de quem? De Deus. Para quem? Para Moisés. E Moisés reclama. E ele reclama de quem? Reclama do povo ou de Deus? Ali diz assim: e disse Moisés ao Senhor. O povo reclama de Deus para Moisés. Mas Moisés, quando ele vai reclamar, ele reclama direto para Deus. Tem alguma diferença nisso ou não? Isso faz toda a diferença. Primeiro, porque Moisés não está falando nas costas de Deus, mas o povo está, né? O povo está falando pelas costas, porque o povo está reclamando de Deus, mas está reclamando para Moisés. Você gosta que alguém fale mal de você pelas costas? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. É porque não é leal, não é sincero, né? Uns anos atrás aí, eu morava num lugar e aí tinha umas pessoas com quem eu convivia, né, que representavam a liderança de um pessoal assim, de uma comunidade. E um dos líderes, ele judiava de mim, porque ele dizia que não gostava de mim e dizia na cara: eu não gosto de você, ele falava. E eu respeitava aquele camarada, eu não gostava do que ele falava. E nem me alegrava, mas eu respeitava. Porque ele era sincero e ele falava para mim. E um dia ele foi embora. E veio um outro no lugar dele. Esse me amava. E me abraçava com um punhal nas mãos aqui, ó. Sabe como é que é? Esse não era leal. Na verdade, provavelmente nenhum nem outro gostava de mim. Mas não era sincero, não era leal, era verdadeiro. E não é só para você e para mim que isso faz a diferença. Isso faz a diferença para todo ser humano e inclusive para Deus. Porque quando a gente fala mal da outra pessoa, no mínimo, além de trair, nós não estamos dando a oportunidade de o outro melhorar. Porque quando o outro dizia, eu não gosto de você, por quê? Por isso, isso, isso. E eu ficava pensando, isso aqui ele tem razão, e aquilo ele tem razão. E me dava a oportunidade de melhorar. Mas quando fala de você, você não está sabendo. Você não vai melhorar nunca. É desleal. É desumano. Não é verdade? Falar do outro é traição. E aí a gente vê Deus falando, Moisés falando com Deus, e o povo falando de Deus para Moisés. Moisés vai falar com Deus reclamando de Deus. Nós vamos ler daqui a pouco o que Moisés fala. Por isso que eu digo, o povo reclamou de Deus para Moisés. Moisés reclamou de Deus para Deus. Ele falou com Deus aquilo que ele tinha. E o outro motivo por que é importante você falar para a pessoa é que você não ignora a pessoa. E a pior coisa do mundo é ser ignorado. Entende? Só quando vocês estão numa DR e a mulher diz assim: você está prestando atenção no que eu estou falando? Tua mulher fala isso? A minha não, porque eu presto atenção sempre. Você está ouvindo o que eu estou falando? Está prestando atenção? Eu me lembrei de uma cena, né? Estava caminhando no parque uma vez, eu e ela, caminhando no parque e tal. E a gente caminhando um pouco mais rápido que o casal que ia à frente. E eu reparando no casal, assim, porque ela gesticulava muito para falar, ele só caminhava e ela gesticulava muito e tal, né? E a gente percebia que levou acho que uns 10 minutos de aproximação, enquanto eu andava e chegando perto e ela andava gesticulando e andava gesticulando, e ele do lado e ouvindo, e eu digo, poxa, camarada, beleza, né? Quando chegou pertinho assim que eu olhei, ele estava com dois fones de ouvido. Eu não sei como é que ela, não sei se ela não percebeu, né? Mas como é que você conversa com alguém que está com dois fones de ouvido? Não é verdade? Não era muita paciência, provavelmente não estava ouvindo nada do que ela estava falando, né? E agora, Moisés tratou Deus como se Deus existisse. E Deus existe. E aqui está o grande problema, sabe? Eu acho que a gente chegou no cerne da coisa. Porque o grande problema é que a maioria das vezes a gente não trata Deus como se ele existisse. A gente trata Deus como se ele não existisse, sabe? A maneira como a gente age com ele o dia inteiro, né, na vida da gente. A gente tem uma tendência muito, muito grande de quanto mais feliz, mais esquecer dele, né? E a maneira como a gente fala com Deus, você já viu? A gente vê muito, né? Quando a pessoa começa a se aproximar de igreja, assim, de uma comunidade igual a nossa, e ela começa a conviver 1 mês, 2 meses, 3 meses, não está acostumada com aquilo e tal, mas ela vem nos nossos PGs, né? Uma delícia, né? Essa semana voltaram a se reunir, aí fotografia daqui para lá, o povo conversando, comendo junto, se alegrando, bom demais, né? E aí, num momento, depois de 3, 4 meses, assim, ah, hoje quem vai fazer a oração inicial é a fulana. E ela diz, ah, não, eu não, meu Deus, não, 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 não. Eu não sei orar ainda, não aprendi a orar como vocês oram. Diz, mas você não ora em casa? Oro. Mas como é que você ora? Ah, eu oro lá do meu jeito, né? Em geral, eu costumo dizer assim, então não aprenda a orar do jeito que a gente ora, por favor. Em que sentido? É porque a gente reza, né? Eu estou falando de reza, é maravilhoso rezar, não estou criticando quem reza. Eu estou criticando quem reza e quem ora do jeito que eu vou falar aqui agora. Que é quando você faz blá, 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 e não presta atenção no que você está falando. Você entendeu como é que é? A gente é capaz de orar uma oração inteira e não prestar atenção no que falou. Publicamente, sozinho, em casa, você é capaz de acordar, vou bater o meu cartão com Deus. Plim! Aí você ora, Deus, obrigado pela boa noite. Tal. Você já dormiu a noite anterior assim? É, obrigado pelo dia, perdoa os meus pecados, dá uma boa noite e em nome de Jesus, amém. Aí você acorda no outro dia e você ora a mesma oração. Obrigado pelo dia, perdoa os meus pecados. Mas você pecou o quê durante aquela noite quando você estava dormindo? Fala para mim, não faz nem sentido você falar perdoa os meus pecados naquele momento. Lógico, né? A minha situação, tudo. Mas a gente tem que prestar atenção no que fala, né? Então, geralmente a pessoa que diz não aprendi a orar é porque ela não decorou. A gente faz orações e a gente não reza, mas reza. Então a gente tem um monte de frases que a gente pega. Já ouviu alguém orar assim? Amado Deus que habita nas alturas do céu, já viu? Essa é uma frase clichê. A gente diz assim: muito obrigado por esse dia. Já ouviu alguém falar isso? Dá-nos uma boa noite, né? Antigamente a gente orava: perdoa aqueles que não vieram à igreja por motivo justo. Coitado daquele do motivo injusto, né? São frases que a gente pega e compila os clichês e a gente monta e naquela hora a gente pega, vou pegar essa, essa, essa. E a gente fala com Deus, mas não fala, né? Aí Deus está dizendo: puxa, olha para mim, conversa comigo, abre o coração, fala para mim do teu problema, fala o que você fala para mim o que você pensa de mim, como é que está a nossa relação hoje? Vamos discutir. É quando ele diz assim: vinde e arrazoemos, é isso. Vamos trocar uma ideia, vamos falar, abre o coração, me diz o que você está pensando, o que você está sentindo. Mas é que pode ser que o que você está sentindo não é tão falável assim, né? Mas vou dizer para Deus o que eu estou sentindo? Não dá. Como é que eu vou falar isso para Deus? O que eu estou sentindo? Você imagina assim aquele dia que foi o pior dia da sua vida, né? Você está muito. Você pediu para Deus um mês por aquele dia, porque ia acontecer uma coisa muito importante. Você já foi antes e pedindo e falando: Deus, eu tenho três reuniões, as três são importantes, vão mudar minha vida. E chegou naquele dia, a primeira deu errado, a segunda deu pior e a terceira acabou com a tua vida. Aí você volta para casa, você volta passado, você já não acredita mais em Deus, você tá transtornado, você não quer falar com ninguém, você fala assim em casa: hoje, olha, eu não vou comer, vou nada, eu vou entrar no quarto, vou tomar banho, vou deitar. E antes de deitar, você vai lá, joelha do lado da cama, como é seu costume: Deus, obrigado pelo dia, você quer lá me dar uma boa noite. Mentira! Está mentindo para Deus, a não ser que você cultivou um coração agradecido em qualquer situação. Pode não ser mentira, mas em geral, a gente não diz para Deus o que está pensando. Quem sabe nesse dia tua oração deveria ser assim: Deus, eu não sei nem porque que eu estou aqui ajoelhado, porque eu não devia nem me ajoelhar, porque nesse momento eu não acredito no Senhor e eu vou dizer assim para o Senhor: eu odeio o Senhor. Porque eu estou pedindo faz um mês, de três, não podia uma ter dado certo. Mas não, olha, o que o senhor faz comigo? O senhor me abandonou, o senhor me largou, Deus. Eu não creio mais no senhor, eu não acredito, porque se o senhor não anda comigo, eu ando sozinho. Para que andar para o senhor? Eu ando sozinho, sozinho, sem ter que ficar falando com o senhor. Se o senhor vai continuar me tratando assim, faz um negócio, já me mata de uma vez. Em nome de Jesus, amém. Né? Se sentiria bem fazendo uma oração dessa? Você? Olha aqui. A gente parou onde mesmo? Aqui, ó. Verso 11. Disse Moisés ao Senhor: por que o Senhor, por que fizeste mal a esse teu servo? Por que o Senhor fez mal a mim? Ele começa falando. E por que que eu não achei favor aos teus olhos? Visto que o Senhor pôs sobre mim a carga de todo esse povo. Por acaso eu dei à luz a todo esse povo? Para que o Senhor fique dizendo para mim: leva no teu colo como uma ama leva criança que mama, leva para a terra prometida, até que o Senhor prometeu dar para eles, não eu. Da onde eu teria tanta carne para dar para esse povo? Porque eles ficam chorando diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo. É pesado demais para mim. Se o senhor vai me tratar assim, me mata de uma vez. se eu tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes nessa minha miséria. Essa foi a oração de Moisés. Você quer ver uma coisa mais estranha ainda? Se você continuar lendo aí no capítulo 12, verso 3, vai estar escrito assim. Aqui é Deus falando de Moisés, hein? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso é legal, não é? Isso é legal. Porque a visão de Deus de mansidão, ela é diferente da minha visão de mansidão. E Deus quer ser tratado como alguém que existe. Deus não é um amigo imaginário. Deus não é um ser que não existe para você tratar de qualquer jeito, falar com ele, inventar essas frases, ficar falando, para você falar com Deus só quando você está com problema. Deus não é um ser que não existe para você tratar como se ele não existisse e ficar só falando palavras de elogio. Com quem que você fala só palavras de elogio? É porque a gente é humano. A gente erra, a gente chora, a gente ri, a gente se alegra, a gente se enerva, a gente chuta o balde. Esses somos nós. E Deus sabe o que vai dentro da tua alma, dentro do teu coração e quem você é. E Deus prefere a lealdade de alguém que diz, Deus, o senhor sabe quem eu sou, eu não tenho fé nesse momento. Deus é um, imagina se eu chegasse para minha mulher e dissesse assim, quero te fazer uma declaração de amor. Faz tantos anos que nós estamos casados, eu vou relatar, 40. Faz 40 anos que a gente está casado. Vai fazer em setembro, né? Mas eu não te amo ainda, viu? Eu não te amo, mas eu estou sendo sincero, eu não te amo. Olha, nunca amei, desde que a gente casou, nunca te amei, nunca gostei de você, me esforcei, me esforcei, me esforcei, mas eu estou sendo sincero e eu quero te falar um negócio. Me ajuda a começar a te amar? Eu estou com 62, 40 de casamento. O que que você acha que ela ia dizer para mim? Ela acabou de fazer assim. Deu para entender, né? Agora, Deus é o único que aceita isso. Você pode dizer para ele, Deus, eu não consigo te amar. Eu não consigo ter fé suficiente para acreditar que o Senhor existe, Deus. Mas eu tenho tentado andar do teu lado, mas me ajuda a te amar, a acreditar. E sabe, ele diz na Bíblia assim, eu sou aquele que opera em você tanto o querer quanto o fazer. Entende? Senhor, eu nem quero. Você não precisa nem dizer que eu não te amo. Senhor, eu não te amo, mas eu vou revelar uma outra coisa, eu também não quero te amar. Eu não creio, mas eu também não quero. Aí diz assim, então diga assim, eu não amo, eu não quero. O Senhor pode me ajudar a querer? O único ser no universo que aceita esse tipo de coisa e encara como uma declaração de amor. Ele encara como uma declaração de amor. Mas por misericórdia, trata Deus como um ser que existe de fato. Eu me lembrei de uma moça com quem eu conversei hoje. A história que ela me contou. E ela diz assim, pastor, você falando aí, eu me lembrei, porque ela estava no primeiro culto, né? E eu me lembrei de quando eu era pequena, porque eu deitava na minha cama e eu tinha o meu travesseiro, mas eu tinha o travesseiro de Jesus também. E toda noite quando eu deitava, eu falava assim, pode vir deitar, Jesus. Pode vir deitar. E aí eu imaginava ele deitando no meu travesseiro. E ela diz assim, pastor, você não acredita que teve uma noite, que no meio da noite eu acordei e olhei o travesseiro, e o travesseiro estava afundadinho assim, ó. E eu abri o olho, olhei para aquilo e falei, ele veio mesmo. Ele veio mesmo. É assim, gente. Sabe? Esse que anda com você, que vai com você, que fica com você, que chora com você, que se alegra com você. E a gente pode ir assim, caminhando para o meio da rua. Hoje você pode falar em voz com ele quando você estiver no supermercado, por exemplo. Entende? Porque tem gente que fala no celular, no viva voz assim, não fala? Você está no supermercado, ouve a pessoa falando, você acha que é com você, né? Ah, porque não sei o que lá, você olha, você está falando no celular, viva voz, está falando com alguém lá, né? Ou com um fone de ouvido. Se você falar em voz alta, vai achar que você está falando no viva voz. E é mesmo. E você pode falar. Está falando no viva voz com Deus, entendeu? Mas trata Deus como sendo de verdade. E sabe, a gente está há 3 sábados, 3 finais de semana, a gente está aqui num momento em que a gente decidiu parar de orar só por nós, pelas nossas, porque a gente é egoísta para orar, tem isso aí também, né? Como nós somos egoístas? A nossa oração, em geral, ela não vai nem para o bairro, ela fica só dentro da casa mesmo, da família, entendeu? É, fica eu, minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, a família, né? Não consegue passar nem para o bairro, quanto mais pela cidade. Quem ora pela cidade? Quem ora pelo estado? Quem ora pelo Brasil? Quem ora pelo mundo? Né? Em geral a gente, ó, por isso a gente não, vamos parar esse momento de orar por nós somente. Vamos lançar o olhar para fora e vamos dizer assim: Deus, nós queremos orar por alguém que a gente não sabe quem que é, mas que o Senhor vai botar aqui na minha cabeça. 1, 2, 5 pessoas, não interessa. O Senhor vai colocar. E naquele momento Deus começou a botar na cabeça, na mente nossa aqui, nomes de pessoas, entre as quais você estava. E a gente começou a orar por vocês. Essas 2 semanas, eu, da minha casa, eu orava assim: Senhor, o Senhor está colocando, trazendo à mente daquele povo lá da igreja, gente querida deles. O Senhor vai fazer com que eles se encontrem com pessoas que no meio do caminho vão dizer: olha, orei por você. Essa semana eu tive o prazer de sentado na cadeira do barbeiro e dizer para ele: ó, aconteceu assim, 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 na quinta-feira, que era o dia, né? E eu orei por você. E ele deu uma travadinha, o olho dele lacrimejou. E o meu também. Porque Deus colocou ele na minha cabeça. E aí você pode dizer: eu orei por você. Eu estou orando por você. Isso tem um significado muito especial, sabe? Porque a gente pode falar com Deus sobre a gente. A gente deve falar com Deus e trocar ideia com Ele o tempo todo. Mas eu não preciso falar só sobre mim. Eu posso falar sobre os outros. Sobre a pessoa... Ó, vou dizer uma coisa estranha, né? Mas olha, toda vez que eu entro num banheiro público, a gente morava em São Paulo e a gente ia fazer exercício lá no Ibirapuera, né? Eu faço exercício sim, tá bom? Caminhada. Aliás, eu disse para a Maricel: nós temos que parar de fazer exercício aqui, caminhada, porque é mau testemunho para esse povo. Eles vão dizer: tá vendo? Não adianta nada caminhar, tá gordinho ainda, né? Mas aí, no Ibirapuera, e cada vez que eu precisava ir ao banheiro no Ibirapuera, mas era tão imundo, que quando eu entrava lá, eu pensava em quem limpa aquilo ali, sabe? Então, toda vez que eu entrava lá, eu orava por quem limpa aquele banheiro. Toda vez. Senhor, que triste ter um trabalho desse. Cuida dessa pessoa, põe alegria no coração, motiva, né? Para ter um propósito maior do que isso aqui. E algumas vezes, quando a pessoa estava lá que limpava, eu dizia assim: ó, orei por você, viu? Por mim? É, por você. Não sei teu nome. Qual é teu nome? Orei por você, porque esse trabalho aqui não é fácil. E eu espero que Deus ande com você o tempo todo. E algumas vezes tive a oportunidade de chamar para orar na hora ali. Quero orar com você. Já fez isso? Faz toda a diferença, gente. Para o outro e para a gente. Porque a vida não é fácil, né? Mas ela é boa. Mas não é fácil. Porque a gente comemora quando alguém chega nessa vida e a gente se entristece quando alguém sai. E a vida só faz sentido se tiver eternidade. E o durante é complicado. A gente precisa muito de Deus e uns dos outros. E quantas vezes, em momentos de angústia, de luta, momentos difíceis, aí eu falo com Deus: Senhor, olha, eu sou fraquinho, minha fé é fraca, e eu não tenho nem, Senhor, se for olhar na minha conta bancária da fé, ela está negativa, mas eu sei que não está. Por mim estaria. É porque eu sei que tem gente orando por mim. Então o que falta em mim? Tem gente depositando fé na minha conta da fé, intercedendo por mim. Porque o Senhor permitiu que aquilo que falta em mim, ainda outras pessoas me ajudem a completar. E é tão gostoso quando alguém chega e diz assim: ó. Tal dia eu estava orando por você. Você vai lembrar aquele dia e fala: fui confortado, fui consolado. Gente, nessas últimas 2 semanas, Deus uniu a gente com vocês e nós uns aos outros através dessa coisa chamada oração. Oração. E eu acabei de lembrar num pedido para a gente fazer, que é o pai que levou o filho para Jesus curar. E diz: ah, porque o meu filho, ele se joga no fogo, se joga na água e não sei o que lá, eu não sei mais o que fazer. Senhor, cura meu filho. Jesus assim: você tem fé? E na hora de sopetão, ele diz assim: tenho. Pensou de novo. E ele pensou: eu não tenho falta, eu não tenho fé nenhuma. Aí ele olhou para Jesus e diz assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus aceitou a declaração de amor dele e curou o filho dele. Ah, não tem jeito mais gostoso da gente se unir do que através dessas orações, desse espaço que Deus abre para a gente se achegar a Ele e para a gente se achegar uns aos outros também. A gente vai cantar uma música, tomar um pouquinho de água aqui antes. Depois do segundo sermão, fica impossível de cantar quase. Mas essa música, a inspiração para ela veio desses momentos que eu falei para você, da minha conta negativa, e tantas vezes que eu falo para Deus: Deus, a minha conta está negativa, eu sei, mas tem gente orando por mim. Tem gente orando por mim. E eu quero, a gente quer aqui junto, pedir para Deus que essa música sirva de estímulo para você continuar fazendo isso. Para a gente fazer uns pelos outros. E para a gente manter essa ligação tão íntima, tão direta, tão humanamente perfeita com esse Deus. Com esse Jesus que se inclina para nos ouvir.
Sustentam meus braços quando eu nem posso mais lutar, sinto que alguém está a orar.
Obrigado porque além da gente viver a nossa vida, além de a gente tentar lutar e construir a nossa própria fé, ainda a gente pode, Pai, ajudar outros, participar com outros, interceder por outros. Intercessor é o papel de Cristo, Ele é o intercessor. Mas Ele compartilha com a gente. Podemos interceder uns pelos outros, demonstrar o nosso amor desse jeito também. Obrigado, Senhor, porque o Seu amor é que nos une, é que nos motiva. Obrigado porque a Sua graça nos consola, nos conforta, ilumina o nosso caminho. Que a gente seja luz um para o outro, que iluminemos o caminho dos outros, à medida que o Senhor ilumina o nosso caminho também. Obrigado, Senhor, pela amizade sua conosco, pelo canal aberto que o Senhor faz conosco. Obrigado, Senhor, pela amizade que nós temos de outras pessoas e desse amor que cresce no nosso coração à medida em que a gente convive uns com os outros. Que o Seu amor nos una, que a convivência com o Senhor cresça na convivência nossa com os outros também. Obrigado porque a gente está aqui hoje, Senhor. Nos traz de volta semana que vem. Em nome de Jesus oramos. Amém.